capítulo 6, verso 10, do livro do profeta Daniel. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos repetir aí uma só voz? Daniel capítulo 6, o verso 10, no tempo 3, nós vamos repetir isso bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e três... Levante uma mão assim, você vai dar um conselho para alguém. Vai dar um conselho para alguém. Quem gosta de ouvir bons conselhos, diga glórias a Deus. Deus te abençoe, pastor John. Que os céus continuem abertos sobre o seu ministério. Você vai tocar sobre o ombro de alguém e vai dizer para ele assim: haja o que houver, não pare de orar. Não pare de orar. Não pare. Só quem crê no que falou, quem crê no que ouviu. Você consegue dar mais glória que isso? 30 segundos dando glória para Jesus, você consegue? Glorifica. Glorifica. Há uma unção de Deus extraordinária nessa casa. Deus vai fazer coisas grandes em 2022 na sua vida. Deus está abalando todas as estruturas. O primeiro que crê dá o maior grito de celebração que trouxe. Glórias a Deus. Se assenta, por favor. Por favor. Pastor Alexandre, Deus abençoe o senhor. Pastor de uma linda igreja, um lindo trabalho lá em Itatiba. Que Deus continue te usando. Todos os pastores que aqui estão, Deus abençoe os senhores de uma forma abundante e extraordinária. Queridos, eu quero falar hoje com vocês sobre o hábito mais poderoso do mundo. Diga para alguém do seu lado: existe um hábito que é o mais poderoso do mundo. Você já parou? Mais baixo o teclado, por favor. Você já parou para pensar no poder que tem um hábito? Talvez você ainda não parou para analisar que a nossa vida é movida por hábitos. Hábitos. Quando há uma habilidade que nós queremos desenvolver, quando existe algo sobre o qual nós queremos aprender, o melhor caminho que existe chama-se o hábito. O que é um hábito? Um hábito é uma mania. Um hábito é uma espécie de um vício que as pessoas desenvolvem e começam a praticá-lo mesmo no inconsciente. Eu poderia falar alguns hábitos aqui? Você já viu que tem pessoas que têm o hábito de sempre estar levantando a calça? É um hábito. Às vezes nem percebe, mas já está levantando, movimentando. O outro tem o hábito de tirar o óculos e colocá-lo sempre. E às vezes nem sabe por que está fazendo isso. Mas já é um hábito, uma mania. O outro tem o hábito de mascar chicletes. E quando falta o chiclete, ele dá um desespero, uma agonia tão grande, que ele tem que achar alguma coisa para mastigar, nem que for um pedaço de plástico. Mas tem que mascar alguma coisa. É um hábito. Outros têm o hábito de roer as unhas, manter o dedo na boca. Existem vários tipos de hábitos. E o hábito, ele acaba funcionando aonde você menos espera. É quando você menos faz ideia que o hábito está sendo desenvolvido. Você já parou para observar os seus próprios hábitos? Ou hábitos? Aquilo que você repete rotineiramente. Aquilo que você repete constantemente. Talvez você tenha o hábito de tomar o seu cafezinho. E ele não pode faltar. Porque se ele faltar, você entra em desequilíbrio. Dói a cabeça, você se estressa, fica nervoso, fica nervosa, porque não tomou o seu cafezinho. Tem que tomar o café. Talvez você tenha outro hábito. Existem pessoas que têm hábitos bons. Há outros que têm os piores hábitos. Mas os hábitos podem serem mudados. Os hábitos podem serem trabalhados. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e para a história, uma das coisas que nós vamos aprender é que todos os grandes homens de Deus e todas as grandes mulheres de Deus, eles eram o que eram por causa dos hábitos que eles tinham. Nem sempre pensa que as pessoas se tornam o que se tornam por causa de oportunidades que tiveram, ou se tornaram o que se tornaram porque alguém lhe foi generoso. Não. A maioria se torna o que se torna por hábitos que desenvolvem. Existem hábitos que patrocinam a pobreza. Existem hábitos que patrocinam a ignorância. A pessoa não estuda, não aprende, não cresce, porque tem hábitos que lhe impede de estudar. Existem hábitos que patrocinam a frieza espiritual. E o crente vai ficando cada dia mais frio, mais gelado, por causa de hábitos que desenvolveram. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que os homens de Deus tinham hábitos. Se você prestar atenção em Noé, você vê que ele tinha um hábito muito grande de obedecer o que Deus determinava. E o texto diz que do jeito que Deus falou com ele sobre a arca, ele fez tudo certinho do jeito que Deus havia falado. Era o hábito de fazer igualzinho havia sido pedido. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que Davi já tinha hábito de vencer guerras. E ele não tinha acordo, ele já entrava para vencer. Ele não entrava pensando no segundo lugar. Ele não entrava pensando em um empate. Ele já entrava com o hábito: eu tenho que vencer, eu tenho que vencer. É gigante, eu tenho que derrubar. É leão, eu tenho que vencer. Não é um urso, eu tenho que vencer o urso. Eu tenho que vencer. Hábito. Você precisa parar e prestar atenção nos seus hábitos. E o texto que nós lemos, ele mostra Daniel. E esse texto, ele é muito conhecido, porque você conhece muitos pregadores que pregam sobre esse texto. Eu também já preguei sobre essa história. A história do Daniel, um homem que tinha uma vida de oração e de intimidade com Deus. Porque uma vida de oração é um dos grandes segredos para você ter saúde, não só espiritual, mas emocional, saúde física. Tudo vai passar pela oração. Quando você consegue investir tempo em uma conversa, em um diálogo com Deus, quando você consegue investir tempo em dobrar os seus joelhos e conversar, dialogar, e ver o céu rompendo, se abrindo, experiências sendo vivenciadas com Todo-Poderoso. E a oração na vida de Daniel, perceba o verso que nós lemos, ela não era uma disciplina. Não. Porque a disciplina é muito fácil você quebrar uma disciplina. Não é à toa que várias vezes você cria uma disciplina e quebra. Agora, o hábito dificilmente se quebra. Porque o hábito não depende mais de um horário, de um local, de um ambiente. Pode olhar, os seus hábitos se repetem em qualquer ambiente. Ah, pastor, tem um hábito de tomar o café. Você sabe que você é capaz de colocar a garrafa dentro do carro e levar para onde você vai. É meu hábito, eu vou ficar sem o meu café como? Não faz sentido? É perigoso querer trazer a garrafa até para a igreja. Não, se eu trago minha garrafinha para cá, o culto vai acontecendo, eu vou tomando o meu café. É hábito, hábito. O hábito você não abre mão, porque o hábito é ele quem te domina. O texto diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Olha o final do verso 10. Como ele antes acostumava fazer. Era hábito. Deixa eu explicar algo. Daniel não tinha chances nenhuma de escapar da cova dos leões, nem se ele quisesse. Por que ele não tinha como escapar da cova? Porque a oração na vida dele era um hábito. A minha pergunta é simples: você consegue abandonar um hábito de uma noite para outra? Você consegue abandonar um hábito de uma semana para outra? Não. Para Daniel deixar de orar, aquilo ia dar trabalho, não seria fácil não. Como parar se os joelhos dele já se dobravam sozinhos? Como parar se a boca dele já abria sozinho? Como parar se a janela do seu quarto ele nem percebia já estava aberta? É que nem crente que tem hábito de dar glória, tenta calar a boca dele. Pode ver que esses crentes que gostam de glória de Deus, de adorar, levantar as mãos, gritar, eles nem vão à igreja que não pode isso, porque eles já sabem, eu não me controlo, não adianta. Chega lá, de repente o culto está todo quieto, mas de repente vê um louvor daqueles, a minha mão levanta. Pode estar todo quieto o culto, mas de repente o pregador libera uma palavra, o meu pé também levanta, aí não vai dar certo. É o hábito, é o hábito. Daniel tinha o hábito, ele não tinha como parar. Talvez para Daniel parar de orar, ele ia gastar alguns anos. E ainda assim ele ia ter recaída. É dizer, rei, não dá, porque é o seguinte, eu já tenho oração na minha vida, rei. Não é uma necessidade. Eu vou explicar como funciona. Quando está tudo mal, eu oro. Mas quando está tudo bem, eu oro. Quando a porta está aberta, eu oro. Quando se fecha, eu também oro. Quando chove, eu oro. Mas se faz sol, eu oro. Se eu estou em casa, eu oro. Mas se eu estiver em viagem também, eu oro. Eu não tenho mais controle. Eu tenho sede de orar. E tem mais: se eu parar de orar, como é um hábito, é um vício, me dá tremedeira, dói a cabeça, eu não durmo de noite, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, nada está bom. Eu vim trazer uma palavra profética: vai haver na tua vida o hábito da oração. Meu Deus, já tem gente ficando de pé para dar glória. Eu tenho que continuar profetizando. Não vai ser o hábito de fofocar, não vai ser o hábito de cuidar da vida dos outros, não vai ser o hábito de caluniar, não vai ser o hábito de dar maus testemunhos, não vai ser o hábito de desistir, não. Você vai ter o hábito de orar e vai ser tão grande que vai ter dias que você vai dizer para as pessoas: me dá um tempo, eu tenho que ficar sozinho no carro para orar, me dá um tempo, eu tenho que ir até o banheiro. Vai fazer o quê? Eu vou orar. O meu corpo pede, minha mente pede, o céu pede, minha alma pede. O primeiro que me ouve me entende. Erga as tuas mãos, abre a boca e celebra. Vai ter o hábito da oração. O hábito. Ele orava por hábito. Ele tinha o hábito de orar. Não tinha como pará-lo. De todo jeito ele ia chegar na cova mesmo. Ele já seria condenado. Não dá para parar. Vai parar como? Você pode observar que ao longo da história da igreja, porque um monte de crente morria, já era hábito ser crente. É igual você, às vezes o camarada tenta fingir que não é crente, mas os hábitos denunciam ele. Os hábitos denunciam. Ele começa a andar e ele nem percebe que ele está andando igual crente, falando igual crente. Rapaz, você não é crente, não? Ele diz: não, eu vou na. Não, você é crente. Não, eu não sou, então já foi, porque ainda tem a marca, tem o hábito. O hábito. Então Daniel, ele tinha o hábito de orar, ele tinha o hábito de colocar os joelhos no chão. Eu sei que eu estou pregando para crentes aqui que tem hábitos e está entendendo literalmente o que eu estou falando. O vazio que ele sente na alma quando se afasta do monte. A agonia que ele sente na alma quando ele não pode mais ir em vigílias. A dor que sentiu na alma quando decretou lockdown. E ele já tinha o hábito de vir para cá, da glória, da aleluia. Não, o problema não é o templo, não, o problema é o hábito, o hábito. Como eu vou parar com isso? A vida inteira eu faço isso. Eu venho para a igreja, eu estou aqui, eu venho adorar. O hábito, o hábito. É por isso que quando você tem o hábito de ter vida cheia do Espírito, não dá para ser vazio. Um dia que você fica vazio é um desespero, é um clamor incessante. Vem Deus, vem Deus, vem Deus, me enche, me enche, me enche. É igual Moisés, ele já tinha o hábito de andar com a presença. Quando Deus disse, a minha presença não vai, Moisés disse, eu também não vou. Vou como? Eu não sei mais andar sozinho. Eu já estou viciado na tua presença. Eu já estou apaixonado, preso na sua presença. Eu já sou dependente da tua presença. Meu Deus, já tem gente com as mãos levantadas. Já entendi. É o hábito de dar glória. Posso te contar um segredo? Quem tem o hábito de dar glória tem o hábito de vencer, tem o hábito de viver milagre, tem o hábito de ter vitória. Eu vou te dar uma boa notícia: todos os demônios que se levantaram vai cair por terra. Eu vou te dar uma notícia: todas as guerras que você entrou, o resultado já está garantido, vai ser vitória, vitória, vitória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Pastor, e como que alguém faz para desenvolver hábitos? Como que Daniel desenvolveu esse hábito? Esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Esse hábito de abrir a janela do seu quarto. Porque o hábito tem até um ritual. Ele tinha que abrir a janela do quarto. E era 3 vezes ao dia. A Bíblia não diz, mas como era um hábito, eu imagino que quando ele não orava, doía a cabeça. Rapaz, minha cabeça está doendo. O que é que foi, Daniel? É que eu tenho que orar. Deu a hora. E quando passa da hora de orar, eu fico assim mesmo. Daniel, o que é que você tem? Você está meio mole hoje. É porque é o seguinte, deu a hora de fazer a segunda oração, ainda não fiz. E quando eu não oro, eu não produzo, não rende, não dá certo. Eu tenho que orar. Pastor, como que um hábito é desenvolvido? Primeiro, o hábito, ele é desenvolvido na repetição. Você quer desenvolver um hábito? É repetição. Como que Daniel começa a desenvolver o hábito? É repetindo as coisas. Como que Paulo ensinava a igreja? Na repetição. Não é à toa que tinha cartas que ele pedia para ser lida em outras igrejas. Repete o conteúdo. Ele escreveu dizendo, não me canso de vos escrever as mesmas coisas. Eu estou repetindo sempre. Como que nós pais educamos bons filhos? Na repetição, na repetição. Como que ele aprende a chamar o pai de senhor? Como que ele aprende a obedecer? A repetição da mesma coisa, a mesma coisa. Tem que obedecer, tem que obedecer. Ele ouve isso quanto tempo? Ouve isso 20 anos, 30 anos e de repente vira um hábito. E você vê ele crescendo e reproduzindo, dizendo para os seus netos, tem que obedecer, tem que obedecer, na repetição. Como que você aprendeu da glória como você dá hoje? Na repetição. Você chegou aqui, você não era crente, você nem sabia como era. Aí um dia deu um glória, achou meio estranho o negócio, no outro dia deu de novo, achou meio estranho. Aí outro dia você dava glória fora do tempo. Alguém olhava, ih, rapaz, tá dando glória fora do tempo, porque tem uma hora certa de dar glória. De repente, você já estava tão habituado com o negócio, que até com o olho fechado você já sabe como faz. O olhinho está fechado, mas a mão está assim, ó. É hora de dar glória, é o hábito, a repetição, a repetição. Se não há repetição, o hábito não se desenvolve. Como que Daniel desenvolveu esse hábito de orar? Quando ele tinha vontade, ele orava, mas quando não tinha, ele também orava. Quando ele tinha palavras, ele dobrava os joelhos. O dia que ele não tinha, ele estava lá com os joelhos dobrados. O dia que dava tudo certo, ele orava. O dia que não dava, ele também estava lá. A repetição. Como que se desenvolve o hábito da leitura? Para quem não lê, para quem não estuda, tem preguiça de ler a Bíblia, é você ler mesmo quando não tem vontade, é você ler mesmo quando não está entendendo. Aí você diz, não, vou voltar para ler esse negócio de novo, eu li hoje e não entendi, mas vou ler de novo. Chega uma hora que você nem está percebendo, está lendo. Chega uma hora que você pega um livro e diz, eu vou ler esse livro, quando você olha, mas eu já li, agora que eu percebi. O hábito funciona no inconsciente. Aonde o hábito funciona? Na educação. Educação. Como que Daniel aprende a orar? Educação, era uma cultura. Ele aprende a orar de onde? Isso daí já vinha de Abraão, passou pelo Isaac, passou pelo Jacó. Esse negócio já vinha do Moisés, que subia monte, orava 40 dias e 40 noites. Esse negócio já vinha do Elias, que orava, descia fogo, orava, descia água. Esse negócio já vinha do Eliseu, que orava e até machado flutuava. Esse negócio já vinha dos salmistas, que orava. Daniel cresceu em uma cultura, ele foi educado a orar. Por que você não ora? Porque às vezes você congrega numa igreja que as pessoas não oram, teu pastor não ora, na sua casa ninguém ora, os seus amigos não oram, ninguém ora, não tem uma cultura, não tem uma educação. Como o hábito foi formado? É na força da vontade. Tem que ter vontade. Você nunca vai aprender a orar sem ter vontade. Você tem que começar a babar. Pastor Jorge, quando alguém disse assim, ó, eu subi um monte e eu orei 2 horas, camatei, ai que vontade, é meu sonho. Não é esse, meu Deus, para que tudo isso? Nunca vai orar. Agora, quando gerar vontade, quando alguém te contar, olha, amanheceu o dia, eu já estava com o joelho no chão e a cara no pó, você já diz, é meu sonho, é isso que eu quero. Você já procura, me ensina como foi, me diz como foi essa experiência. Quando eu vi alguém dizer assim, ó, olha, eu li a Bíblia em 3 meses, você já diz, é meu sonho, é o meu desejo, eu quero ler desse jeito. A força da vontade. Há um texto no Salmo 55:17, o salmista dizendo que orava 3 vezes ao dia também. No mínimo, Daniel ouviu disso e disse, o meu sonho é orar 3 vezes ao dia. Meu sonho não é orar 1 vez por dia, meu sonho não é orar 2, meu sonho é orar 3 vezes ao dia. O hábito da oração vai tomar conta da igreja. Eu estou pregando com autoridade profética. Vai ter de volta pregadores que oram, vai ter de volta profetas e profetisas que oram, vai ter cantores que oram, crentes que oram, e aonde eles passarem, a glória vai passar com eles. Alguém me ouve? É que ora. E quem ora não é decepcionado, quem ora não é envergonhado, quem ora não é desprezado, quem ora tem autoridade, quem ora tem unção. O pregador que ora, ele é diferente. Pode ter dezenas de pregadores, pode ter pregador com a voz melhor que a dele, com a oratória melhor que a dele, com mais conteúdo que o dele, mas quando ele abre a boca, há um segredo entre ele e Deus, entre Deus e ele, que é revelado na oração. Na oração, enquanto eu falo isso, eu me lembro da história daquela mulher crente que orava. Eu venho de uma família de oração. Mamãe era dirigente do círculo de oração da igreja, e a chave da igreja ficava em casa, porque todos os dias às 8 horas da manhã podia chover, fazer frio, calor, o que fosse, mamãe abria a igreja e ia orar. Tinha dias que ela orava sozinha, tinha dia que orava em 2, 3, um ambiente de oração. E a história de uma mulher no Nordeste, que ela amava orar, ela tinha prazer em orar. Não aquelas orações que você fica olhando o relógio e dizendo, já tem 1 hora, não, aquelas que você esquece do relógio, e quando você termina de orar, você reclama com o relógio, é só eu orar que o tempo passa rápido, relógio chato, aquela mulher foi para o ciclo de oração e ela deixou as crianças em casa e ela tinha um filho daqueles mais agitados, mais elétrico, e esse filho foi brincar e ele brincando, ele caiu no poço que tinha na casa. Quando ele caiu no poço, os vizinhos já começaram logo a reclamar, e olha aí a crente irresponsável, vai para esse tal de ciclo de oração, esse negócio de ficar orando com esses doidos e nessas gritarias, esses movimentos. Agora o filho morreu, caiu no poço. Chamaram o corpo de bombeiro, e antes do corpo de bombeiro chegar, mandaram chamar a mãe, mas aquela mãe era muito rígida, e naquele dia ela estava determinada que só sairia da igreja quando acabasse o culto. E acabou, disseram, seu filho está no poço. E ela continuou na igreja, orando, enquanto não terminou aquele ciclo de oração, ela não saiu. Quando ela sai do ambiente, está voltando para casa, ela viu aquela movimentação, e quando ela vai chegando, os vizinhos, que tem o dom de língua comprida, já estava falando, olha lá, irresponsável, olha a cara dela, olha ela chegando. E ela vem tranquila, e de repente ela chega na boca do poço, aonde os bombeiros estão pensando um jeito de tirar a criança, mas imaginando que a criança já está morta, por sinal, já fazia um tempo que estava lá. Ela vem, ela chega na boca do poço, pedindo licença, ela começa a gritar o nome da criança, e a criança nada de responder. O povo, ela é doida mesmo, além de crente, é louca. Ela acha que a criança vai responder o quê? Ah, de repente, ela gritou de novo e nada. Ela disse, Jesus, o Senhor sabe aonde eu estava, o Senhor sabe aonde eu estava. Eu estava orando, eu não estava brincando, eu não estava aprontando, eu não estava me prostituindo, eu estava na tua casa com os joelhos no chão, e o meu filho está aí. De repente ela deu um grito, e no terceiro grito, diz o testemunho, que de repente a criança gritou, mamãe, mamãe. Ela disse para o bombeiro, joga a corda, amarra ele. E aí jogou a corda, a criança se agarra na corda, e aí lá vai o bombeiro puxando a corda, e puxa a corda, e o menino está subindo saudável. Mas quando ele chegou, ele olhou para o bombeiro, olhou para a mamãe e disse, mamãe, manda jogar a corda de novo. Diz, por que, meu filho? Manda jogar de novo, tem um homem de branco lá embaixo, ele estava comigo, ele estava lá. Eu vim debaixo de autoridade de Deus te dizer uma palavra, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Pega na mão de alguém, balança a mão dele e diga para ele, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de orar. Só quem não vai parar de orar pode abrir a boca, vai ter milagre. Levanta o teu dedo, aponta para alguém e grita, não pare de orar, Deus vai te responder. Vai, eu convido quem trouxe glória, adora, porque tem resposta, tem, remandre a sebe de cantarai, não pare de orar, embora pareça impossível, não pare de orar, embora a luta seja grande, não pare de orar, embora as portas podem estarem fechadas, não pare de orar, pode faltar o dinheiro no bolso, não pare de orar, o inferno pode se levantar, não pare de orar, deixa falarem mal de você, continue orando. Jesus venceu orando, Daniel venceu orando, e a igreja vence orando. Ai, só os vencedores ergam a voz e glorifica, orando. O hábito ele tem que ser desenvolvido. É você quem desenvolve. Seu hábito de fofocar é você que desenvolve. Seu hábito de prosperar é você que desenvolve. Seu hábito de crescer é você que desenvolve. Seu hábito da comunhão com Deus é você que desenvolve. Seu hábito da leitura, Daniel escolheu. O meu hábito é o da oração. É nisso, é sobre isso. Mas escute mais alguma coisa. O hábito, apóstolo, ele nos domina. Ninguém tem o controle sobre o hábito. Quando vira hábito, acabou. Não é você mais que controla. O hábito domina a gente. O hábito, ele nos move. O hábito nos faz fazer aquilo que nós nem programamos fazer, nem projetamos fazer. Você nem imaginou que ia fazer. Por exemplo, eu lembro que eu andei um tempo com um músico que tinha o hábito de tocar. E às vezes ele vinha comigo no carro e ele começava a tocar um teclado, e um teclado invisível que só ele via. Ele ficava com a mão assim no painel do carro. Eu disse: rapaz, isso não é normal não. Eu falei: cadê o teclado? Ele falou: não estou vendo o teclado, mas as notas estão saindo aqui na minha cabeça. Sem nada. Sem nada. É o hábito. É igual quem tem o hábito de pregar. Prega sozinho? Quem é que prega sozinho? Prega no carro? Sozinho dirigindo e pregando. É que a Bíblia diz. É o hábito. É o hábito. É prega no banheiro. Prega no quarto. E às vezes quando sonha alguém diz: ei, você estava pregando aqui, aqui do meu lado. Pregando. Será que você não para? Vai parar como? Não dá mais. É hábito. É hábito. É hábito. Até quando você diz que não quer pregar mais, não tem jeito. De repente você mesmo chega em um culto e de repente alguém diz: vem pregar. Mas você não disse que não ia pregar mais? Mas para como? É hábito. É hábito. É hábito. Até você que tem o hábito de pastorear, é hábito. Você diz: rapaz, não vou mexer com igreja, mas não, não vou pastorear. Quando menos espera, você está fazendo culto na casa dos outros. Está fazendo culto em loja. De repente, tá, mas eu parei com esse negócio de pastorear. De repente está fazendo culto na rua. Você está evangelizando mendigos. Eu, quantas vezes eu fazia culto na Cracolândia, saindo dos congressos, passava em São Paulo, eles já sabiam. Estacionava o carro entrando. E aí, galera, cheguei. É hora do quê? Do culto. Fazia 20 minutos de culto e depois ia embora, mas já tava. O hábito não dá para parar, o hábito te domina. Daniel era dominado pelo hábito, pastor. E como funciona o hábito? Ele é praticado sem esforço. Não pensa que alguém se esforça para praticar o hábito. É por isso que você não entende quando o pregador diz: nem férias eu tiro. Porque ele não tira férias, porque ele prega por hábito. Ele vai ficar sem pregar como? Férias para ele é pregar todo dia. E quer melhorar as férias dele? Coloca ele para pregar de manhã, de tarde, de noite. Ele vai chegar em casa cansado e dizendo: eu quero mais. Eu quero é mais, eu quero é mais. Eu quero é mais. É hábito, hábito, hábito. Ninguém para quem tem hábito. Ninguém segura quem tem hábito. É igual a senhora é cantora, hoje não teve oportunidade, mas a senhora sabe que passou o dia cantando, passou o dia louvando. Talvez vindo para cá, veio louvando no carro. E vai voltar como? Vai voltar louvando. Se alguém perguntar o que você ganhou para cantar, você diz: eu não ganhei nada e nem preciso. Eu já sou feliz por cantar. Eu já sou feliz por cantar. Se Deus fizer, eu canto. Se Ele não fizer, eu canto. Se tudo der certo, eu canto. E se não der, eu canto. É hábito, hábito. Vai haver um hábito de oração tão poderoso na sua vida. Tão poderoso, tão poderoso. Escute o que eu estou dizendo. Vai ser tão poderoso que você vai andar pelas ruas orando. E alguém vai dizer: está falando sozinho, é doido. É doido, doido é quem pensa. E você em sintonia com o céu. Você vai ter o hábito de orar tão grande. Tão grande, que alguém vai te ver resmungando alguma coisa. Está falando sozinho? Não, você pensa que é sozinho. Eu estou falando com o trono, com o trono. E não se assuste comigo, eu sou assim, eu sou assim. Eu oro, eu oro. Quem quer receber? Quem quer receber? Quem quer a receber. Comece a tomar posse. Comece a declarar para você mesmo em nome de Jesus. De hoje em diante, oração na minha vida vai ser hábito. Oração na minha vida vai ser hábito. Quem tem o hábito de orar, não tem esse negócio: meu Deus, foi um preço que eu paguei orando uma hora. Quem tem o hábito de orar diz: eu passei uma hora se divertindo ali de joelhos. Eu estava ali numa diversão. O meu joelho estava no chão e a minha cabeça estava lá na sala do trono. Eu estava vendo coisas. Eu passei uma hora de joelhos e eu vi anjos. Eu vi coisas sobrenaturais. Só vê quem ora, só vê quem ora, só vê quem ora, só vê quem ora. Eu preciso liberar isso. Pega na mão de alguém, balança assim e diga: não pare de orar, porque está vindo resposta. Não pare, não pare, não pare, não pare. Se tem três crentes que acreditam no que falou e no que ouviu, já erga a mão e dá o maior grito que trouxe. O maior grito. Porque você não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. Escute, escute isso. O hábito não exige esforço, não exige esforço. Eu lembro do testemunho de uma senhora que orava, muito crente. Eu sei que você conhece vários de pessoas que orava, que falava com Deus, que buscava Deus, que clamava a Deus. Eu já tive em casas como essa e ver Deus falando sobre catástrofes que aconteceram depois. Eu já estive em cultos como esse de Deus revelar as coisas, porque aonde tem ambiente de oração, pastor Cleito, tem revelação, tem comunhão. Deus revela, Deus fala nesses ambientes, Deus se manifesta, pastor Alexandre. E uma senhora viúva, essa senhora alugou uma casa para um inquilino endemoniado. Mas deixa eu dar um conselho: não mexa com quem ora, não mexa. Se você tem o hábito de perseguir alguém, não persiga quem ora, persiga o Satanás, porque ele não ora. Pode perseguir. Agora, se você descobrir que esse crente aí simplesinho ora, mexe com ele não, mexe com ele não, deixa ele quietinho. Se você descobrir que esse pregador ora, ainda que ele não pregue o tanto que você gostaria que ele pregasse, mas não mexa com o ministério dele não, porque ele ora. Não mexa não, mexa não, porque isso não vai dar certo. Você vai ser envergonhado. Aquela senhora orava e chegou um inquilino daqueles que nem pagava o aluguel e nem queria sair da casa. E aquela senhora foi conversar com ele. Ele, grosso, rude, ignorante, disse que não sairia em hipótese alguma, não tinha acordo. E aquela senhora disse: então eu vou orar. E ela era daquele ciclo de orações que começava às 9 horas da manhã e até às 17 horas. Daqueles que ainda tem no Pernambuco, não sei se vocês já foram nesses ciclos de orações, mas eu fui em alguns, no Recife, Jaboatão dos Guararapes, passei em alguns desses, e é o dia inteiro aquelas mulheres orando, e lá está a viúva orando, orando e dizendo: Deus, e aquele inquilino, Deus, e o meu dinheiro que ele não entrega, Deus, e o aluguel, Deus, eu não tenho quem luta por mim, eu não tenho quem briga. Mas um dia aquela mulher estava nesses cultos. Você sabe esses cultos que tem essas mulheres de fogo, essas irmãs daquelas que elas começam a orar quietinha, de repente o pezinho dela faz assim e bate isso, e de repente elas fazem assim: meu Deus, sai da frente, sai da frente, não mexa com elas, deixe elas quietinha, não se intrometa nos negócios delas. Eu já vi delas que deu alta no hospital, a notícia chegou dizendo: vai morrer. Ela: vai não, Deus vai dar alta agora, vai sair de lá, e saiu. Eu conheço delas que orou na igreja e o preso foi solto. Eu conheço. E dessas aí que começou a orar, chegou na direção dela, pastor Charles, e deu brado dizendo: minha serva, eu estou levantando meu exército e vai pelejar por você e vai te dar vitória. Mas quando Deus fala, nem sempre é tudo clarinho, clarinho como você pensa. A linguagem profética exige interpretação em muitas ocasiões. Olha as profecias de Daniel, de Ezequiel, do Apocalipse. As de Jesus exigem uma inteligência para interpretar. E aquela mulher não soube interpretar. A primeira ideia que veio na cabeça dela era um exército, a infantaria, a cavalaria, a artilharia. Ela já pensou, isso não faz sentido. Uma viúva vai mover o exército como? Se quem move o exército é o governo federal. E o que o governo federal tem a ver com casas aonde as pessoas não pagam aluguel? Isso não faz nem sentido. E teve gente pensando a mesma coisa. Não faz sentido. Passou poucos dias e o inquilino que estava na casa procurou ela e disse: eu vim aqui para entregar a sua casa. E ela disse: tá bom. E foi entregando, e bravo, bravo do mesmo jeito, arrogante, e dizendo: eu aluguei uma casa, não foi um formigueiro. Sua casa tem formiga em todo lugar. Tem no teto, tem na cama, tem no banheiro, tem no sofá. Ela lembrou, o exército foi um exército de formigas que Deus levantou para dar vitória. Eu não sei o que Deus vai fazer. Tem alguém recebendo? Eu não sei de onde vai vir a providência. Tem alguém recebendo? Eu não sei quem Deus vai usar, mas eu sei de uma coisa: se você orou, Deus vai te surpreender. Recebe graça de Deus agora. Aonde houver uma mão levantada, comece a receber agora. Aonde houver um crente com a boca aberta, comece a receber agora. Deus vai começar a tomar a vida de quem ora. Meu Deus, já tem mistérios descendo ali. Rebrácia, remidebe, adacalassônia, anteplominúcia, decanta, calamácia, teplafaia. Vai ter curas, vai ter milagres. Quem é de guerra pode vir para a guerra. Porque se você entrou nessa guerra debaixo de oração, ninguém te segura. Eu tenho que liberar essa palavra. Já tem obras de macumbarias caindo por terra. Já tem bruxarias sendo desfeita. A igreja que ora, ela vence. É por isso que Lucas 18:1 diz que Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. É por isso que Paulo disse em 2 Tessalonicenses, Paulo deixou claro a necessidade de orar. Orai, orai sem cessar. Ora, ora, ora. Deus vai te dar autoridade para orar agora. Deus vai te dar graça para orar agora. Alabada canderema na caia, anderemi de cantará calaxéia, anteplominuzi de candaraia. Estenda a tua mão aberta, com a palma virada para cima, porque sobre a vida de quem ora, Deus vai dar autoridade. E para quem não ora, Deus vai te capacitar e vai te convidar para entrar nos mantos da oração. Te prepares, vai ter campanha de oração na tua casa. Te prepares, você vai subir o monte para orar. Te prepares, te prepares, é você orando, a oração chegando no trono. Te prepares, vai haver um grande avivamento na igreja que ora, 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 ora. Deus está colocando brasas de fogo, a autoridade na palma das tuas mãos. Deus vai usar as tuas mãos para assinar documentos. Vai adorando. Deus vai usar as tuas mãos para levantar os caídos. Continue adorando. Deus vai usar as tuas mãos para limpar os leprosos. Continue adorando. Deus vai usar as tuas mãos, e aonde você colocar a tua mão, Deus vai colocar a mão dele. Recebe, recebe. Fecha a tua mão agora. Fecha a tua mão agora. Eu vou dar lugar aqui. Remanda canterema raia. Quem é do fogo, vem. Repleve daia na camaceia. Quem é da peleja, vem. Replece. Anteplominúcia. Repleme na caia. Repapataca, tacô, teplefá. Antecoma, nocite, camanacata, calamaceia. Repluminúcia, decandarácia, daia. Eu tenho que dar uma notícia. Deus vai tomar os vasos. Quem é de guerra, vem pra guerra. Replamante, obodácia. Deixa Deus te tomar, mulher. Deixa Deus te usar, homem. Feche a tua mão. Já tem braças. Já tem, já tem, já tem. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando. vai adorando, vai adorando. Eu digo um, vai adorando, vai adorando. Meu Deus, este lugar vai ficar pequeno. Apóstolo Valdivino, este lugar vai ficar pequeno, vai ficar pequeno. A glória de Deus vai tomar toda a igreja. Eu digo dois. Eita, repassite, repassia, remésia da caia. Eu digo dois e meio. Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. Eu digo três. Pega na mão de alguém. Pega, pega na mão, pega na mão, pega na mão dele, pega na mão dela, pega na mão, obreiros. Pega, 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 pega. Enche, 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 enche. Aonde houver um adorador, a glória de Deus vai pegar agora, agora, agora. Levanta a mão dele, levanta a mão dela. Seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado, seja curado. Obreiros do altar, recebam mais, 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 mais. É papata cachem, é de como na calamar, amanaca de prove a sede, é papata cachem, é como na cantarem. Tem glória descendo aqui, tem glória descendo aqui, tem glória. Deus está levantando pregadores, Deus está levantando pregadoras, Deus está dando dons espirituais. Recebe o dom da profecia, recebe o dom das línguas, recebe variedade das línguas, recebe, recebe, recebe. Quem veio para receber? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Epa, pa, pa, pa. Eita, meu Deus, olha o altar que é tomado. Desceu, desceu, desceu. Eu vou entrar. É baixo, é prévia, é dobre, é líder, é baixo, ânter, quebre, quebre. Quem vai?
Enche-me de novo.
Recebe aí. Recebe, 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 recebe.
Thank you.
poderoso. Pai, que haja em nós o hábito da oração. Que nós venhamos orar, Pai. Em todo tempo, em todos os momentos. Em qualquer situação. Em qualquer circunstância. Que nós venhamos manter uma vida de oração. Que nós venhamos orar confessando. Que nós venhamos orar adorando, agradecendo, celebrando. Que em todo momento nós estejamos orando. Orando, Pai. Senhor, que esse hábito venha sobre nós. Para a Tua glória. Quem pode aplaudir a Jesus, aplauda bem forte. Sua vida. Deus vai te usar como uma tocha de fogo, uma labareda na palma das suas mãos. Tem uma glória muito forte descendo aqui, irmão. E essa glória está chegando na igreja. Obreiros, direcione as mãos para a igreja e ministra daquilo que Deus deu para os senhores. Ministra sobre a vida da igreja. Quem tem o dom de ensinar, ministra, que Deus está levantando mestres, ensinadores. Quem tem o ministério evangelístico, ministra, que Deus está levantando evangelistas. Deus está levantando profetas e profetisas. Deus está levantando pregadores e pregadoras. Deus está levantando líderes revolucionários. No meio de toda essa pandemia, no meio de toda essa iniquidade, frieza espiritual, Deus está te levantando hoje para deixar claro para quem quiser saber: a chama do avivamento e da santidade não vai apagar enquanto houver uma igreja que ora. Só quem recebe glorifica.